prestes? Vamos dar início à nossa segunda parte da reunião. Queria começar pelo nosso ponto 1, que é a votação das atas 179-180 de 24 e 27 de abril. Portanto, todos lemos as atas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Depois temos discussão em Comissão de Projeto de Resolução 166 do PCP, eliminação das portagens da APT. Eu não sei se querem manter isto ou se eu sugeria, se eventualmente estivessem de acordo, fazer apenas a discussão do ponto 3, uma vez que é um projeto de resolução que teríamos que incluir no guião de votações de sexta-feira e, portanto, não prejudicaríamos o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, uma vez que há um conjunto de projetos de resoluções agendados para sexta-feira para discussão em plenário e, portanto, este ficaria de fora sem explicação. Portanto, faremos esta discussão. Depois fazer a apreciação da informação dos projetos sobre os portos do Algarve, também sobe. E depois aprovar, presumo que há consenso, aprovar o requerimento apresentado pelo PSD do ex-ministro Manuel Pinho, bem como os outros assuntos, e terminaremos a reunião. Mas se quiserem fazer a agenda toda, não sei se o deputado Bruno Dias faz questão de discutir o projeto de resolução. Também se for rápido, fazemos a agenda toda.
Teríamos vantagem até para as próximas reuniões, porque há vários projetos para as próximas reuniões. Ficava uma discussão mais rápida que procurássemos fazer e cumpríamos a agenda, procurando não estar a derrapar para reuniões seguintes. Fazíamos uma discussão procurando ser breves.
Então vamos fazer. Sendo certo que temos 3 minutos para discussão dos projetos de resolução, eu peço contenção e rapidez na discussão. Discussão, ponto 2, discussão do projeto de resolução 166 do Partido Comunista Português. Então, avancemos, que é para ser rápido. Discussão em comissão do projeto de resolução 724 do Bloco de Esquerda recomenda ao Governo a adoção de medidas de modernização e introduz uma transparência no setor do táxi. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Então, rapidamente, este projeto de resolução visa, que estava um pouco, digamos, esquecido, visa ser apresentado à discussão e votação na próxima sexta-feira. Entretanto, vieram ou apareceram uma série de projetos de resolução que não existiam e que foram entregues pelos vários partidos, o PSD, o PCP, e creio que ainda também há um do PS também, não é? Sobre a modernização do setor do táxi. O nosso projeto de resolução foi apresentado, não sei se os senhores deputados estão lembrados, foi apresentada quando, juntamente com o projeto de lei sobre a regulamentação dos veículos descaracterizados, apresentado pelo Bloco de Esquerda. Na altura dissemos que as duas coisas deviam ir ser discutidas em conjunto, porque não faria sentido falar-se daquilo que nós consideramos um segmento do mercado do táxi, que são os veículos caracterizados, e esquecer a modernização do setor do táxi regular, digamos assim. No entanto, a própria discussão que resultou à volta da proposta de lei do Governo sobre os veículos caracterizados veio secundarizar e veio tornar-se ignorar na prática a discussão à volta da modernização, das medidas de modernização do setor do táxi que nós tínhamos apresentado. Portanto, o projeto de resolução já tem vários, ainda da segunda sessão legislativa, portanto, para os senhores deputados perceberem que isto não é de agora, não foi uma lembrança de agora, mas, curiosamente, o veto político do senhor Presidente da República sobre a legislação que foi aqui aprovada contra o voto do Bloco de Esquerda, foi aqui aprovada sobre os veículos caracterizados, veio, na nossa opinião, de dar completa razão quer à iniciativa legislativa original do Bloco de Esquerda de acompanhar o projeto de modernização do setor do táxi com o projeto de lei sobre os veículos caracterizados, como também veio dar razão também a muitas das propostas que nós também incluímos no projeto de modernização, no projeto de resolução para modernização do setor do táxi. Portanto, eu creio que os senhores deputados e deputadas já terão tido a oportunidade de consultar repetidamente o nosso projeto de resolução. Creio que não ele se impõe apenas para completar a ideia. Creio que ele se impõe apenas nesta dimensão que existe uma necessidade de modernização do setor do táxi, que nessas medidas de modernização a transparência é um elemento importante, mas o que é mais relevante para nós é que o negócio subterrâneo, ilegal, de paralelo, que existe no mercado paralelo de negociação e de venda, compra e venda de licenças de táxi, que são emitidas pela Câmara a um preço de algumas centenas de euros, é algo que tem que acabar. E só pode acabar através de uma medida que nós defendemos, que é a existência das licenças de táxi serem pessoais, em nome dos motoristas, e intransmissíveis. Quando os motoristas não o puderem exercer essa atividade, devolvem a licença à Câmara Municipal, que a põe de novo em concurso. Se isso não acontecer, enquanto isso não acontecer, as questões ligadas aos negócios paralelos e à subversão das regras de concorrência nunca mais se aplicarão.
Muito obrigado. Não sei se algum dos grupos parlamentares quer discutir, se entendem que a apresentação foi clara. Ainda assim, não registando nenhum pedido, já se fez. E, portanto, e será feito na próxima sexta-feira, e, portanto, consideramos a apresentação deste projeto de resolução. Passamos agora, julgo que o Presidente Português está em condições de discutir o projeto de resolução 166, eliminação das portagens na A28, A41 e A29. Sr. Deputado Jorge Machado, bem-vindo à Comissão. Tem a palavra 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, acho que não vou precisar dos 3 minutos, porque este projeto de resolução já é um velho conhecido desta Comissão e dos senhores deputados. É algo que o PCP reiteradamente tem vindo a apresentar e iremos insistir até que se reponham a justiça para as populações. A introdução de portagens na A28, A29, A41 e A42... no Grande Porto, depois destes anos todos de verificação no plano concreto, podemos confirmar que a introdução destas portagens beneficiaram exclusivamente os grandes grupos económicos, nomeadamente as concessionárias, que obtiveram lucros acentuadíssimos em torno das portagens, com graves prejuízos para a população e para o tecido económico. E essa é uma conclusão que para nós é evidente. Aliás, dados do INE que nós apresentamos no projeto de resolução comprovam esse mesmo facto do impacto que teve aqueles, naturalmente que não terá exclusivamente a ver com as questões das portagens, mas terá um acréscimo relativamente à situação económica, o problema que as portagens acrescentaram. E, portanto, nós temos, da avaliação que fazemos dos dados que são apresentados, retiramos a conclusão que aquilo que o PCP sempre disse desde o início da apresentação, da introdução de portagens nestas vias, é que elas teriam um grave impacto naquilo que é o tecido económico e social e constitui uma renda que todos os utentes daquelas estradas pagam para usufruir de uma via de comunicação que devia ser assegurada pelo Estado. E, portanto, nós reiteramos a nossa proposta da eliminação destas portagens pela injustiça que elas comportam. E, Sr. Presidente, resumidamente é isto. Como disse, os senhores deputados já conhecem este processo ao longo do tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Dado o conhecimento do projeto de resolução, mas tem pedido de palavra, o senhor deputado Ricardo Bexiga tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. De facto, o PS também gostaria muito de reduzir as portagens que estão aqui identificadas no projeto de resolução do PCP. Todavia, temos uma visão talvez mais realista do impacto que decisões como esta podem ter naquilo que são as contas do Estado e em função também daquilo que é a discriminação positiva em função dos objetivos das políticas públicas e da proteção dos interesses das populações, não só no Grande Porto, mas também em todo o país. Gostaríamos de recordar que em 2016, através de uma portaria, o Governo já procedeu à redução do valor de várias portagens em função precisamente desses objetivos da discriminação positiva dos concelhos mais desfavorecidos, que não será, apesar de tudo, o caso dos territórios abrangidos por estas vias identificadas no projeto de resolução do PCP. Recordo designadamente as diversas reduções no valor das portagens na A4, na A22, na A23, na A24 e na A25, onde efetivamente são territórios que, devido à sua interioridade, havia a clara necessidade de uma discriminação positiva. Não será, como disse há pouco, o caso destas vias identificadas pelo PCP, pelo grupo parlamentar do PCP, e, portanto, de facto, sentindo que seria sempre positivo reduzir o valor das portagens ou até aboli-las, o impacto financeiro desta proposta do PCP não é neste momento computável, precisamente com este objetivo principal, que é o de discriminar positivamente os territórios mais desfavorecidos, em função das políticas públicas pensadas para cada território, para a proteção dos interesses das populações desses territórios e, portanto, percebendo a ideia e o espírito da proposta do Grupo Parlamentar do PCP, não podemos acompanhá-la, dado, de facto, o fortíssimo impacto financeiro que esta medida teria e, sobretudo, o impacto que teria no sentido de não permitir que haja novas iniciativas do Governo na redução do valor das portagens em territórios, esses territórios que devem ser discriminados positivamente pelas dificuldades que neste momento passam, designadamente pelas dificuldades do ponto de vista de criação de emprego e de acesso a serviços públicos essenciais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa.
É só uma nota, Sr. Presidente, apenas para referir que as vias que o PCP propõe a abolição de portagens, algumas delas têm a ver com as ex-executes, outras não têm. Mesmo a A41 e a A42 são vias cuja função distribuidora de tráfego é diferente, enquanto que a A41 é uma circular regional exterior do Porto, a A42 é uma autoestrada do Douro Litoral, portanto é uma autoestrada radial, digamos assim, a outra, a CREP, é uma circular. A CREP e a A9, que é a CREL, tinham inicialmente a mesma função, que foi subvertida porque foram introduzidas portagens. Aliás, os problemas que estão a ser detectados e identificados na A41 já o tinham sido no caso da A9 e a CREL em Lisboa, quando se introduziram portagens na CREL. E o resultado é sempre o mesmo, Sr. Deputado. Isto não, ninguém tem que inventar a roda. Quando se introduz portagens numa via, num país em que o rendimento médio per capita está bastante abaixo daquilo que é a média europeia, o valor que se atribui a uma portagem é bastante maior do que o valor que se atribui a uma portagem para o comum dos europeus. E, portanto, o que isso acontece, o efeito é o desvio de tráfego. Desvio de tráfego para as estradas que não são protejadas e congestionamentos, engarrafamentos, sobretudo nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa. Portanto, eu creio que haveria vantagem de tratar de forma diferente aquilo que não é, aquilo que é diferente, ou seja, tratar as circulares regionais exteriores de Lisboa e do Porto da mesma maneira e acabar com as portagens nesses casos em concreto, porque o efeito que isso teria em termos de fluidez e descongestionamento de tráfego nas outras vias seria provavelmente bastante benéfico para a mobilidade no seu conjunto, quer de pessoas, quer de mercadorias. Quanto ao resto da política de portagens, creio que o PCP, no geral, nós estamos de acordo com a proposta do PCP, mas achamos que o que é preciso é um novo modelo de financiamento das infraestruturas rodoviárias que acabe com o princípio do utilizador-pagador, que é um princípio que discrimina e desequilibra o desenvolvimento dos territórios e que adote o princípio da gestão da mobilidade de forma integrada em todo o território nacional. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Rapidamente, embora o assunto merecesse mais ponderação, é a nossa convicção que o PCP apresenta, quer pela forma, quer pelo conteúdo, apresenta claramente um documento mais para marcar uma posição política do que conseguir algum tipo de ganho por acordo com outros partidos, o que é muito evidente. Este assunto, conforme dizia o Sr. Deputado Heitor Sousa, de facto é um assunto muito complexo e é um assunto muito relevante. É muito complexo e muito relevante porque tem grande impacto do ponto de vista da mobilidade, grande impacto do ponto de vista da receita e grande impacto do ponto de vista da economia e, portanto, obrigar-nos-ia a fazer aqui uma reflexão. Nós temos, em relação ao PCP, como sabemos, uma diferença conceptual na abordagem deste tipo de temas e, nomeadamente, em relação às autoestradas e às estradas protejadas. Aliás, estava a ouvi-lo e a pensar na ironia de chamar isto a scooters, quando scooters era sem custos para o utilizador, ao que nós chegamos e as voltas que o mundo dá, mas a verdade é que também nos parece que uma abordagem deste tema, desta forma e com esta ligeireza, corre aliás o risco, se corresse bem, mas não é essa a intenção, mas se corresse bem de provocar aqui uma enorme injustiça, que era tentar olhar para uma parte do problema sem fazer o apuramento mais geral do que é que deve ficar, o que é que deve ser suprimido e se é possível, coisa que o Governo não demonstrou poder fazer. Assim sendo, o PSD não se revê nem na intenção, nem no conteúdo, nem na concepção e, portanto, não concordamos com ele.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, muito telegraficamente, até porque temos aqui outros pontos na agenda e eu vou ter mesmo de sair daqui a muito pouco tempo. Só dizer duas notas. A discussão desta matéria merecia, de facto, uma ponderação maior, que é sempre difícil nestas mesmas condições, ainda que, como é óbvio, já tínhamos feito esta discussão por mais do que uma vez aqui na Comissão. E por isso mesmo eu não vou acrescentar nada às coisas que já foram ditas várias vezes, exceto uma, Sr. Presidente, que não posso deixar de referir. Dizia o Sr. Deputado do Partido Socialista, Ricardo Bexiga, que o Governo sistematicamente, do Partido Socialista, Ricardo Bexiga, que o Governo tem vindo a baixar portagens num conjunto de regiões do país, sendo que ainda por cima não se aplica a estas. É verdade, nós nunca ouvimos os deputados do Partido Socialista, e aí também do Partido Comunista ou do Bloco de Esquerda, aí sou justo que é a todos, falar quando nós somos confrontados, e que me lembre, este ano foi a terceira vez consecutiva, com o aumento destas mesmas portagens. Vários troços daqueles que baixaram, que o Governo diz que baixaram, a verdade é que já voltaram a subir, subiram com um impacto, que é o impacto que tem alguma força. Aliás, curiosamente, numa audição muito recente que aconteceu no âmbito desta Comissão, dizia-nos um empresário de uma zona interior do país que neste momento já está a pagar mais até do que pagava em 2015. Essa reflexão é uma reflexão que certamente também teremos de voltar a fazer aqui nesta Comissão e espero que possa vir a acontecer também com mais tempo, coisa que hoje não, manifestamente não temos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Jorge Sr. Machado, Presidente. Tem a palavra para concluir a discussão. Sim,
sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só algumas considerações sobre as intervenções tidas e uma breve conclusão. A primeira é que, da intervenção do Partido Socialista, percebemos que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria, mas, e coloca aqui um mas gigantesco que impede a discussão. E fala o Partido Socialista dos impactos. Bom, importava, efetivamente, a demonstração que os impactos da existência das portagens têm nas contas públicas. Porque fala-se dos impactos que tem a redução de receitas. Mas o seu deputado não refere, nem nunca foi comprovado por nenhum governo, que o real beneficiário deste sistema de scooters, de e-scooters, seja, efetivamente, o concessionário que ficou com obras, muitas delas já construídas, a recolher portagens sobre investimento zero. Veja-se a A28, que foi construída com fundos comunitários e que hoje é uma mina para o concessionário. Refere-se à avaliação dos impactos. A avaliação dos impactos da sinistralidade e aquilo que tem como consequência para a economia nacional e para as pessoas em concreto. Não é tido em conta? A avaliação dos impactos na economia. Fale-se com os empresários da região e pergunte-se quais são os custos que eles suportam. E, efetivamente, o custo com portagens é significativo. E isso não tem impacto do ponto de vista daquilo que é o desenvolvimento local? Tem. Esse impacto não é tido em conta? Bom, para as concessionárias é que há impactos e são positivos. E, portanto, importava, mais que termos aqui uma discussão em torno dos impactos sobre as receitas, é percebermos a verdadeira dimensão do que as portagens significam e a sua demonstração de que a não existência de portagens teria um impacto superior à sua existência ou não. E, portanto, esse saldo de liquidez relativamente ao modelo de existir ou não existir portagens só é comprovado para um ator, e é apenas um ator que está em cima da mesa, que são os concessionários, os grandes grupos económicos. Esses é trigo limpo, farinha, amparo, para eles é positiva a existência de portagens. Para o Estado, nós temos sérias dúvidas que, tendo em todas as considerações, que o saldo seja exatamente o mesmo. Discriminação positiva, como é óbvio, é positiva porque reduz os custos para as populações, mas não é isso que está aqui em causa. Nem é, como foi dito, as vias que estão aqui a ser discutidas não estão sujeitas a esse regime. O deputado do Bloco de Esquerda, Heitor Sousa, disse, referiu-se à situação concreta da A41, e efetivamente a A41 tem uma natureza diferente, tem uma função de mobilidade e de escoamento de mobilidade no distrito do Porto, que é importante. Quem conhece a região sabe que muitas vezes aquela autoestrada, a A41, está literalmente à moscas porque ninguém consegue pagar aquelas portagens e, portanto, não cumpre as suas funções. E aqui também entra o prejuízo, porque construiu-se aquilo que não está a ser utilizado por praticamente ninguém. E no deve-o haver também deve ser tido em conta. Nós não fizemos a opção de separar a A41 das restantes autoestradas. Não o fizemos deliberadamente porque tratamos das vias que são usada pela população do distrito. E para concluir, dar nota do seguinte, o PSD não surpreendeu na sua argumentação, o deputado do CDS-PP referiu-se ao aumento, esquecendo que o PCP abordou as questões do aumento das portagens expressamente em plenário, e temos aqui uma solução para resolver o problema dos aumentos das portagens, que é a sua eliminação, que traria justiça. Recordo que desde o Império Romano a construção das estradas é a responsabilidade do Estado, dos respectivos Estados. Inventar a pólvora nestas questões normalmente não dá bom resultado e o Estado tem que ter a responsabilidade de construir vias de comunicação. Obrigado.
Então, foram à parte dizer que já se pagavam portagens nessa altura. Senhores deputados, quero agradecer ao Sr. Deputado. Minha discussão está feita. Queria ver se no ponto 4, que era apenas a apreciação e informação da discussão, se podemos fixar. O CDS tem também um projeto e também dá o seu consentimento. Sr. Deputado Ana Passos, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Era só para dar aqui uma nota de que, em relação à transcrição daquilo que eu disse, falta aqui uma última frase. Não sei se poderei fazer chegar por escrito aos serviços. Muito bem, obrigada.
Agradeço. E assim completaremos com a gravação então essa mesma confirmação dessa parte. Passamos aos outros assuntos. Temos um requerimento que nos foi atribuído, o que há consenso para a sua discussão, que é do Partido Social Democrata, que é o assunto é sobre o alegado relacionamento do Dr. Manuel Pinho enquanto Ministro da Economia, da Inovação e o Setor Privado. Aqui o requerimento é para ouvir o Dr. Manuel Pinho enquanto ex-ministro e não o setor privado, portanto, mas será clarificado agora na apresentação do requerimento. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas, depois destas horas todas. Bom, eu penso que, tendo tido acesso ao requerimento, ele torna-se claro e vai muito ao encontro daquilo que vem sendo o debate público nos últimos dias, que, somando aquilo que já vamos conhecendo nos últimos meses e, se calhar, anos, penso que será um momento oportuno para que a Assembleia da República, de facto, comece a olhar para um conjunto de situações de forma, mantendo a separação entre aquilo que é da justiça e aquilo que é da política, mas trazer para a política aquilo também que faz parte da política. E que faz parte da política também são o comportamento dos decisores, o seu trajeto enquanto tal e as consequências. E, neste sentido, atendendo àquilo que vai sendo público e publicado, achamos que poderíamos começar exatamente por convidar o Sr. Dr. Manuel Pinho, uma vez que não o podemos chamar, ele já não faz parte do Governo, já não faz parte de uma entidade passível de ser obrigada a vir ao Parlamento, mas penso que tínhamos aqui o dever de o convidar para começarmos aqui um conjunto de esclarecimentos, porque eu não tenho dúvidas nenhumas que outras situações irão aparecer, sobretudo porque começa-se a perceber aqui uma conectividade e um relacionamento entre vários temas, que muitos deles estão na justiça, mas que há aqui uma componente política que eu entendo que o PSD entende que está na hora, de facto, de começar também a prestar contas da parte política no local próprio que é a Assembleia da República.
Desculpa, está aberta a discussão. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Sr. Presidente, creio que todos os grupos parlamentares já têm notícia que já terá sido decidida em sede de Conferência de Líderes a abertura ou a constituição de uma comissão de inquérito às rendas da EDP, que inclui a audição, entre outras pessoas, naturalmente, a audição do ex-ministro Manuel Pinho, e, portanto, eu creio que este, a confirmar-se, eu não tenho, sinceramente, não tenho a informação que isso já terá sido decidido, creio que sim, a confirmar-se essa realização dessa comissão de inquérito. Creio que o requerimento pode perfeitamente entrar dentro, no âmbito das audições que, com certeza, a comissão de inquérito irá fazer, e, em particular, do Dr. Manuel Pinho. Portanto, acho que seria um bocadinho mais prudente, em vez de estarmos aqui a aprovar um requerimento para audição de uma pessoa em concreto, que naturalmente já foi dito que fará parte das pessoas que vão ser solicitada a sua audição em sede de comissão de inquérito, não me parece que seria muito adequado estar a decidir hoje, pelo menos, sem saber se as coisas tiveram ou não algum desenvolvimento concreto.
Mais inscrições? O PSD apresentou o requerimento. Sr. Deputado Carlos Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista já se referiu publicamente a esta proposta de requerimento para ouvir o ex-ministro Manuel Pinho. O líder parlamentar disse que sim, que estaríamos disponíveis e o mais rápido possível. É natural que, conforme disse o Sr. Deputado Heitor de Sousa, atropelou-se aqui uma comissão de inquérito, digamos assim, sobre esta matéria, uma comissão de inquérito que é bastante mais abrangente do que esta circunstância, esta situação, mas parece evidente que uma das pessoas que serão, de alguma forma, chamadas a prestar declarações na audição é o ex-ministro Manuel Pinho. Não nos cabe fazer nenhum comentário sobre isso, o autor da proposta dirá o que é que acha sobre essa matéria. Do nosso ponto de vista, nós manteremos aquilo que dissemos inicialmente, vamos aprovar o requerimento e, enfim, como disse, o autor tomará as decisões que entender sobre esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP considera que a continuada subordinação de sucessivos governos ao poder económico é um dos elementos que mais corrói a democracia e é um dos elementos que caracterizam a política que foi seguida durante muitos anos, tem sido seguida, protagonizada por vários governos e vários partidos. E nós, da mesma forma como alertámos na comissão de inquérito, e já estou a falar de uma comissão de inquérito, do BES, que alertámos para a necessidade de não afunilar e não considerar que o problema do sistema financeiro e da política económica e financeira era um senhor chamado Manuel Salgado, Ricardo Salgado, também agora queremos dizer que o problema da política económica, da política energética e da subordinação do poder político ao poder económico não é um senhor chamado Manuel Pinho, nem é um senhor chamado Ricardo Salgado, é uma questão política e é uma abordagem abrangente que tem que ser feita. Dito isto, nós obviamente não estamos em oposição, não temos qualquer objeção a que se faça a audição na Comissão de Economia, sem prejuízo de outras decisões, outras audições, outras iniciativas que se entenda realizar na Assembleia. Estamos perante um requerimento em concreto, com uma proposta concreta, e sobre essa estamos a pronunciar-nos. Não temos qualquer objeção a que se realize. Não podemos deixar de registar e de observar que parece que finalmente o PSD descobre que há problemas na política energética e no sistema eletroprodutor e no tratamento que foi dado pela parte do poder governativo em relação a esse setor, não tivesse, enquanto foi governo anterior, esclarecido e resolvido todo o problema das ditas rendas excessivas a superlucros, onde os COMEC têm um papel crucial, se calhar nós não estávamos também a ter a discussão que estamos a ter agora. Por isso, somos favoráveis a uma abordagem transversal e abrangente do problema que está em cima da mesa. Não queremos que esta discussão se reduza a uma matéria de casos mais mediáticos ou mais visíveis que permitissem ocultar o problema de fundo e o problema político que está em cima da mesa, mas naturalmente estamos disponíveis para fazer essa audição e para contribuir para o aprofundamento das matérias que estão aqui em cima da mesa e da discussão em torno delas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, para dizer que o CDS já anunciou publicamente que votará a favor deste requerimento, parece-nos, aliás, que é muito relevante neste momento obter, do ponto de vista político e das explicações políticas, perante, no sítio certo, no qual próprio que é, de facto, o Parlamento, obter explicações sobre o que aconteceu e sobre os factos que, aliás, muito recentemente foram relatados pela comunicação social. Muitos desses factos novos, do ponto de vista do conhecimento público, com uma noção que para nós é muito relevante. Sabemos que há neste momento um processo judicial em curso, que já foi aberto um inquérito e que esse inquérito está em curso. Nós não confundimos o plano da política com o plano da justiça, são duas coisas totalmente separadas, mas parece-nos que do ponto de vista político, do ponto de vista das explicações políticas, o ex-ministro Manuel Pinho tem de dar uma explicação e essa explicação deve ser dada no Parlamento e deve ser dada o mais rapidamente possível. E por isso mesmo nós apoiamos este pedido, já o tínhamos dito publicamente, mas queremos também voltar a dizê-lo aqui. Não obstante a questão da Comissão de Inquérito, a Comissão de Inquérito ainda tem de ser constituída, ainda tem de ser votada, é uma matéria que tem sempre os seus trâmites próprios e os seus processos próprios e nós entendemos que deve ser dada uma oportunidade mais rápida até do que essa de poder ser dada aqui essa mesma explicação e por isso mesmo nós acompanhamos este pedido que está aqui feito, não objetamos, muito pelo contrário, é que tenha entrado hoje aqui na agenda e acompanhamos este pedido de audição do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, para terminar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo ao réplica que alguns grupos parlamentares deixaram, enquanto autores, a nossa intenção é exatamente sujeitar o requerimento à votação e havendo uma votação favorável, que a audição se faça o mais rapidamente possível. Por uma razão muito simples, compreendendo a criação ou a boleia que... A criação da Comissão de Inquérito, um bocado à boleia deste tema, mas é como diz o deputado Mota Soares, a verdade é que ela foi criada hoje, na Comissão de Líderes, tem que ser aprovada, tem que ser constituída, tem que ter o seu plano de atividade estabelecido, tem que haver um debate interno de quem são as entidades que vão ser ouvidas e por que ordem, e tudo isso demora muito tempo. E não é a primeira vez que pessoas vêm a uma comissão de inquérito, vêm a uma comissão parlamentar sem ser de inquérito, depois voltam à comissão de inquérito e vice-versa. E por isso pensamos, muito sinceramente, que o Parlamento tem tudo a ganhar em avançar já com esta solicitação do PSD e penso que a própria comissão de inquérito, e quando estiver constituída e quando tiver o seu plano de atividades aprovado e definida, quem são as pessoas que vão ouvir, e, sendo o caso do Dr. Manuel Pinho ser uma das pessoas a ser interrogado na Comissão de Inquérito, vai beneficiar exatamente daquilo que for o relatório produzido por esta Comissão na sequência da audição do Dr. Manuel Pinho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda. Srs. Deputados, outros assuntos. Queria só pedir aos grupos parlamentares do PS, que sei que o fará hoje, mas do PCP, do Bloco, e do CDS, mas também já está feito, a indicação final da delegação da viagem aos Açores e pedir que estejam atentos à leitura da comunicação que o Dr. Fontes fará sobre procedimentos de emissões e reservas e fixação de programa, uma vez que será bastante mais rígido que o habitual. As datas são as mesmas e lembrar os seus deputados, todos os seus deputados, que no dia 8 teremos a partir das 14h30, o nosso Fórum Parlamentar sobre Segurança Rodoviária e, portanto, peço a comparência e a participação de todos, às 14 horas. Mesmo às 14, porque o Sr. Ministro tem uma audição parlamentar, portanto, pretende estar às 14 horas. Amanhã a reunião, a audição da AMT... É uma reunião normal, a seguir ao plenário, uma vez que nós temos a obrigação de ouvir todos os reguladores. Já ouvimos a ANAC, segue a AMT. Ponto único. Senhores deputados, muito obrigado por encerrar o nosso trabalho. Um bom almoço para aqueles que ainda conseguiram.